todos, tudo bem? Vamos falar sobre videojogos porque isto é o Super Papo Seco. É o episódio 217 e hoje é dia 3 de março de 2022. Eu continuo a chamar-me Luís Henriques depois deste tempo todo e estou com o Rui Mendes. Olá, Rui.
Olá.
Olá, Pina, também estás aqui.
Olá, Luís, grande entusiasmo, grande arranque, brutal.
Obrigado. E
só motivação aqui, pá.
Na cadeira rotativa hoje temos o Wilson. Olá, Wilson.
Olá, Luís. Como estás?
Estás fixe?
Estou muito fixe.
Estamos mesmo radiofónicos agora.
Yeah.
Está a fazer a voz dele de Rádio Lisboa 97.4.
Olá, bem-vindos, bem-vindos à Rádio Oxigênio.
Pacífico.
Uau, boa, é verdade.
Eu teria que ter sons de punge e de...
Ah, tu é? Se tivesse uma rádio era dessas?
Se é da radicidade.
Vocês...
Oh, meu Deus, isso é tão podre.
Sabem que o lema da Cidade FM é só se quiseres? Não é estúpido isto?
Não, por acaso
é tipo o pior lema de sempre. É óbvio que é só se eu quiser, não é? Eu não vou ouvir se não quiser.
Yeah, isso é tipo, olha, é tipo o lema do Super Papo Seco é: olá pessoal, bem-vindos ao Super Papo Seco.
Tanto só se quiser.
Yeah.
Tanto faz, whatever.
Só se quiser.
Ouçam, acho ouçam. Eu.
Acho eu, talvez. Yeah,
se quiser, se vos apetecer hoje.
Se vos apetecer é bom. Se vos apetecer.
Super Papo Seco, se vos apetecer.
Ou então só.
Não, teria que ser o Luís a expirar do nariz. Esse era o nosso lema.
Estão fixos?
Sim.
Ok.
O nível de fixeza está relativamente alto.
Está alto,
está
tudo ok.
Ok. Wilson, o que é que mudou na tua vida no último mês?
Tenho uma Xbox, pronto, foi o que mudou.
Ah, pois é, isto aconteceu este mês, não é?
Aconteceu este mês, é verdade.
Ok, isto agora é bem difícil passado. Com as bocadas rotativas.
E é uma Series X.
É porque eu tinha muitos discos que,
exato,
que não podiam sentido. Ficar de fora, não é?
Óbvio.
Como é que conseguiste? Já não me lembro, foi só sorte?
Foi sorte, foi ir à Vorten, ao site e... Refresh, olha, está aqui uma que entregam no próximo dia e pronto, está feito.
F5.
Que fixe.
E pronto, depois fui buscar.
Que nice. Era o que eu queria há uns meses atrás, mas fui para a S. E estou feliz com a S, na verdade. Mas é uma boa razão se tu basicamente tens uma coleção de jogos Xbox.
Então isso acho que sequer, para mim nem seria uma dúvida sequer.
É isso. Foi basicamente essa a razão que é. Eu não me importaria nada de ter a S, mas tendo em conta que já tinha a biblioteca, é pá.
Óbvio.
Tu és dono de uma Switch e não de uma PlayStation 5 ainda, não é?
Sim, PlayStation 5 não.
Na tua situação.
Nem tão cedo. Acho que já tinha dito aqui, ou seja...
Acabaste de comprar uma Series X.
Sim, para já isso. E portanto, sim, não anda a nadar em dinheiro, portanto não posso comprar assim logo duas consolas, mas para já é difícil comprar. E depois, eu estou à espera que eles façam uma versão Slim daqui a uns 2 ou 3 anos, talvez, e depois aí logo se...
Mas a cena é que tu sabes que a versão Slim daquela consola, mesmo assim, vai ser gigante.
Epá, mas se for mais, portanto, arrumável dentro
normal,
do móvel
certo,
normal,
certo.
Epá, é essa
já
a minha.
Já vale a pena,
Exato. Não, mas para já não vejo como estão a lançar as coisas que eu quero jogar na PlayStation 4. Não vejo já uma grande razão
até
para fazer
até o God of War vai sair.
Exatamente.
Era e o God of War, apesar de ser para este ano, muito provavelmente vai ser para o próximo.
E saiu, quer dizer, acho que sim, saiu oficialmente o Steam Deck. E mil análises, mil impressões aí pela net. E parece que é fixe, parece que é bastante fixe. Dá para correr mais ou menos tudo, emuladores, as pessoas fazem o que quiserem com aquilo. Acho que há alguns problemazinhos técnicos dependendo do jogo. Obviamente, também é um computador portátil,
não
é?
Sim, e não foi. E os jogos não foram feitos de propósito para aquilo. Ou seja, estão a ser trabalhados. Né?
Confesso que eu disse que não há um ano ou há dois.
Mas agora, talvez.
E agora estou a ver aquilo e. Ah, pá, não me importava nada de jogar PC na sala.
Como é que são os preços?
São um bocado. 600? Acho que são 500, 600, 700, assim, 500, vários 600. Tiers.
Daqui a uns anos. Daqui a uns anos
eu também fiquei muito interessado naquilo.
Eu tenho tipo uma coleção de pai 400 jogos na Steam que não uso porque eu nunca jogo no PC. Yeah. Portanto, seria uma boa altura para ter uma coisa dessas, porque provavelmente faríamos jogar algumas das cenas. Yeah. Mas
aquilo, tecnicamente, é um PC, né? Portanto, consegues correr Epic Game Store, imagino eu.
A Epic Game Store.
Ou há alguma limitação?
Acho que há limitações. Aquilo,
bem,
ou seja,
de alguma maneira consegues lá chegar, né? Mas não deve
de
ser fácil.
De alguma maneira provavelmente consegues lá chegar. Acho que não é fácil, mas a cena é, isto saiu há tão pouco tempo, já estão a fazer emuladores para aquilo, já... Pá, eventualmente aquilo é um bocado trabalhado para isso, porque o próprio sistema operativo daquilo permite que tu possas trabalhar naquilo.
Pois.
Para além do Steam, né? Do SteamOS.
Ouvi dizer é que quando tu jogas os jogos que estão optimizados para o Steam Deck, a bateria até dura 3, 4, 5 horas. Quando pões a correr as coisas no máximo da capacidade daquilo, a bateria dura 1 ou 2 horas, vai abaixo muito rapidamente.
Pois.
É preciso, eles, tal como qualquer PC que se preze, fizeram bem, deram ao utilizador o ónus de ter que decidir como é que quer utilizar e o que é que quer fazer com aquilo.
Uhum.
E obviamente há jogos que correm muito bem, mas depois a bateria desaparece no instante e é preciso...
Epá, mas também não podemos esperar milagres, né? Os jogos incríveis que aquilo corre...
Claro.
Nem a Switch aguenta muito tempo, dependendo do jogo.
Yeah. Aquilo é um PC, portanto é... Ou seja, tudo o que tu podes fazer num PC vais poder fazer ali, eventualmente.
Yeah.
Mas aquilo não vem com deck, apesar de chamar-se Steam Deck, não vem.
É isso
com
que eu ia perguntar, eu não vi
isso, isso para mim é...
Não vi muita cobertura disso ainda. Isso não, existe,
é tão grande que parece um deck.
Sim, exato. Mas acho que ainda nem sequer está cá fora. Acho que nem sequer está disponível ainda.
Não vi nada ainda.
Mas quando tiver, acho que custa dinheiro. Não vem para quem já comprou.
Isso é que eu gosto,
Para mim, parece um bocado uma oportunidade desperdiçada. Para mim, isso é a magia da Switch. É tu poderes livremente trocar a cena. Mas pronto.
Opa, a cena que me chateia é que eu fui à Steam ver como é que se comprava isto e obviamente que está a funcionar como qualquer compra destas consolas hoje em dia, que é, ficas numa lista durante 2 anos e depois por acaso recebes um mail e lá te enviam a porcaria da consola. Não adoro essa cena, estou um bocado farto disso, não é? Mas pronto, é os tempos, os problemas também que tem havido.
É um misto nessa, já acho que também é um bocado a Steam a ter algum cuidado por causa de toda a cena da Steam Machines, etc, que também foi um flop. Acho que eles devem estar a conter-se para não estar a fabricar tanto, juntamente com a cena da falta de chips e componentes, etc, deve criar algum problema nesse sentido.
E vi para aí umas imagens do Gabe Newell a entregar Steams em casas.
Pai Natal.
Pai Natal.
Acho que ele tem uma barba bíblica.
Sim. E na verdade está mais magro do que eu me lembro, do que eu assisti o Pai Natal. O Gabe
Por isso é que ele entregar, ele foi entregá-las todas à mão, como sempre recebeu,
claro,
né?
Exato. Todas.
Logo.
No seu Steam Ternó.
Steam Roller.
Steam Roller.
Steam
Roller é bom.
Então, bora falar sobre comentários que houve na semana passada. Não me lembro se houve muitos e vou abri-los aqui em direto porque não abri o...
Aposto que todos eles é... E opina, faltou,
Nem vou ouvir este episódio, esquece.
Este episódio, que fatal.
Vou fazer dislike logo.
Logo.
Exatamente, 2 comentários. O Marcos Rodrigues, vou arriscar a ler sem me lembrar do que é que isto é, mas confio nos nossos ouvintes. Marcos, está tudo bem, Luís? Obrigado. E contigo? Pronto, pela primeira vez um comentador...
Estás a ter uma conversa neste momento com ele, não estou a perceber.
Eu agora tenho que responder. Vou responder agora, ele depois vai-me responder daqui uns dias. Okay.
Porque eu disse no episódio anterior que o Luís se apresenta sempre com... Olá, bem-vindos, tudo bem? Mas...
E nunca há resposta.
Nunca ninguém responde.
Marcos, estou muito fixe e já há muito tempo que não estou doente. Estou bastante feliz. Tipo, não apanho assim uma constipaçãozita. E tu? Cool. Como é que está a tua situação, Marcos? O Marcos continua.
Vai continuar,
isto vai continuar para ser
pausa.
Quanto a adaptações de videojogos, gostava que fizessem algo com a trilogia Zero Escape, visto ter uma história bastante interessante que está confinada a uma série de jogos meio obscura, que não fazem o género do público mais geral, e um filme ou série seria uma boa forma de expor a mais pessoas. Agora, se iriam conseguir fazer com que funcionasse, já é outra conversa.
Essa é que é a cena. Essa,
tenho uma sugestão, porque eu gosto imenso dessa série de jogos, mas antes dessa série de jogos, o criador, pelo menos do cenário, portanto a parte da história envolvente, criou uma trilogia antes dessa, onde esses jogos supostamente são mais ou menos baseados, que eu não me lembro dos nomes todos porque aquilo é um bocado confuso. Acho que é o Never... Como é que é? Ever 11, Never 17 e qualquer coisa assim. São três jogos e envolvem números.
Parece-me
são interessantes, são muito interessantes. Eu joguei um deles, acho que foi o Never 17. Tem a ver com time loops, etc. Mas para quem gosta de Zero Time Dilemma, se calhar pode ser uma coisa interessante. Não tem os mini-jogos. É só visual.
Lançou há 2 anos o AI, Somnium Tales, ou lá o que era.
Que tenho também aqui para... e ainda não joguei.
Pois,
também está no joguei. Backlog.
Mas em relação à adaptação disto, para mim tinha que ser anime. Eu não consigo ver, eu não consigo imaginar uma cena live action disto a funcionar, honestamente. Tenho mesmo dificuldade. É tipo... Não é que não possa... não sei. A apresentação daquilo tudo é tão animesca, é tão aquele estilo... Acho um bocado difícil de ser bem traduzido. É tipo, é só twists por todo lado. E tem piada porque é um lado goofy que se leva a sério dentro do jogo. E tem piada por isso. É uma cena tão difícil de fazer com pessoas. Mas é.
Pois, eu estava a pensar no Alice... qualquer coisa, Alice Games. É uma série da Netflix que é japonesa. Que saiu mais ou menos ao mesmo tempo que o Squid Game.
Ah, o Alice in Borderland.
Alice in Borderland, exatamente.
Eu ainda não vi, mas sei qual é que é.
É um bocado esta história de teres assim, jogos ou puzzles em situações em que as pessoas podem morrer, vá. É quase isto, mas eu estou a perceber o que é que tu queres dizer quando tu dizes uma coisa meio cartunesca e goofy que... É porque é isso.
Faz parte da premissa, que... não é?
Uhum, uhum.
Mas pronto.
Foi uma conversa muito confusa esta aqui.
Foi só entre mil.
Só nomes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas o Filipe Martins disse: quanto a adaptações de jogos para o cinema, eu quero é ver o Chris Pratt a interpretar o maior italiano de todos os tempos. Vai ser um desastre.
Eu não sei, eu não acho que vai ser um desastre.
Eu também acho que não vai ser um desastre.
Eu acho que é um mime fácil olhar para o Chris Pratt e pensar: este gajo não consegue fazer o Mario, mas ninguém ouviu isso ainda. Não sei. Acho que é uma hipótese de funcionar. Não, é um mime fácil, acho eu. Mas...
Tendo em conta o filme que existe do Super Mario, eu acho que a Nintendo.
Esse grande filme.
Depende da opinião das pessoas. Mas acho que eles estão muito aware. Acho que eles estão muito aware.
Eles fizeram aquele filme e agora é impossível fazer pior. Por isso, qualquer coisa que venha por aí fora.
Olha,
é
eu consigo dizer, tipo, na boa, 30 adaptações de videojogos que eu acho que são piores que aquele
filme. No catálogo do Uwe Boll. Quer dizer, qualquer filme que o gajo tenha feito.
Sim, logo aí são 7, né?
Ok.
Isso está para quando? 2022, o jogo do Superman? O filme do Superman?
Será que é este ano? Acho que é para o ano.
Talvez para o ano.
Não tenho certeza.
Fico feliz de poder dizer que o Jackass Forever vai sair a 10 de março em Portugal. Acho que ninguém... Okay. Se calhar ninguém quer saber aqui, mas quero ver.
Lembras-te? Eu tinha dito que era depois dos Oscars.
Tinhas razão.
Não falha.
Bora aí. Vamos falar sobre os jogos que jogámos. Obviamente que acho que temos que falar com... Aliás, começar com... Elden Ring. O anel do velhote, né?
O anel ancião.
Como é que é? Rui, é o melhor jogo de sempre ou quê?
Rui e Pina, porque Pina...
Pina, também estás a jogar, pois é.
É verdade, e tivemos a jogar os dois juntos com o meu irmão esta manhã, ainda por cima, no dia de gravação.
Nice.
E só me dá satisfação em dizer que eu não podia estar mais contente. Superou as minhas altíssimas expectativas. Eu estou literalmente a adorar tudo naquele jogo. É tipo... Eu não sei, é tipo, coitado do Horizon, eu sei que já é um meme que se tende a fazer, que tipo, o jogo depois, provavelmente, tipo, o jogo mais bem recebido do ano, sai uma semana depois do Horizon.
Yeah, já aconteceu isso em... developer, saiu em 2017, a mesma coisa,
yeah. Estava bem atento em relação ao Horizon 3 quando sair, que é para marcar a minha data por bom karma, para uma semana depois. Mas...
Eu estou a jogar os dois, mas já lá vamos a isso.
Sim, pois estás a jogar o Horizon também. Não, em relação a Elden Ring, é Dark Souls. Não, ou seja, aquilo que o Bloodborne tinha feito diferente do Dark Souls e que o Sekiro já é mecanicamente muito diferente. Este volta tudo para trás. Eu acho que a From Software voltou àquilo que se sabia fazer melhor, não é? Porque já ia entrar num território não conhecido, que era a cena do open world, e então eu acho que ao voltar para o open world deve-se ter sentido mais confortável a jogar com mecânicas mais conhecidas deles. Eu acho que foi uma boa jogada, porque para quem gosta de Dark Souls por isso simplesmente tipo, funciona, né? Aquilo que eles já fizeram sempre, e é a melhor versão desta gameplay que eles já fizeram. Para mim, aquilo que eu tinha algum receio e que foi completamente não havia nenhuma razão para receio, era mesmo o open world, porque é algo que eles nunca tinham feito, e eles, se há coisa que a From Software faz extremamente bem, é o level design, e eu estava com algum receio de ok, como é que vocês transportam isto para o open world e ainda manter a cena incrível. E epá, é um bocado difícil não comparar um bocado com Breath of the Wild, porque são dois jogos que literalmente tipo, te deixam, tipo, mandam-te para o meio do open world e é tipo, desemerda-te. Este jogo acho que ainda faz um melhor trabalho do que Breath of the Wild nisso, que é, se eu jogo tipo 5 horas deste jogo, eu estou constantemente a encontrar cenas que me deixam tipo parvo. É mesmo constante, é um caso surreal. É tipo, vou espreitar aquilo, de repente aparece um dragão do nada, e eu tipo, ok, vou-me embora. Não é para mim agora. Vou ali, encontro uma estátua que faço examine, que me manda um caminho para, mas manda-me um caminho vago para uma gruta, ou para uma cave, ou para uma mina, whatever. Ou então encontro uma cena que faz summon a um espectro que eu tenho que seguir para encontrar outra cave dentro do open world. Ou por isso simplesmente tu encontras isto por ti próprio. E a maneira como o jogo estás a explorar é que tu literalmente podes pensar, vou naquela direção, e há sempre qualquer coisa, sempre. É um bocado surreal até o quanto tipo, está ali dentro. É tipo, só a primeira zona, que é uma zona bastante grande, que eu no início estava a pensar, ok, eu acredito que exista mais mapa do que isto, certamente existe, dá para ver pelas bordas do mapa que existe mais, mas o jogo constantemente surpreende no tamanho do mapa. Uma das primeiras cenas que o jogo diz é a maneira que ele tem para te encaminhar para a main story é que tu... Como é que se chama? Os bonfires deste jogo chamam-se...
Os graces. A gente chama-lhe a fogueira, para não estar sempre a dizer...
É o Lost, grace, já Lost Graces.
Graces. Já acendeste a grace ou já tocaste na grace. É muito estranho. Acendeste a fogueira? Sim.
É uma merda, porque é um nome diferente para a mesma mecânica que já existe.
O madeiro.
O madeiro, olha. Mas o madeiro é gigante. Isto é
pois
pequeno.
Pois é.
E basicamente tipo, existem Guidance of Grace. Guidance of Grace é tipo uma linha muito ténue que sai da tua fogueira assim que a acendes, e se a fogueira te for uma das main, porque há delas em que pura e simplesmente tipo, existe e não te manda para lado nenhum, se for uma das main, manda-te para a próxima fogueira, e a próxima manda-te para a outra, e a outra para a outra, e encaminha-te um pouco para os sítios principais. A cena é que aquilo que eu acho que é genial aqui é que é só ligeiro. Eu de repente olhei para isto e pensei, ok, o jogo quer que eu vá para norte, eu vou para sul, vou ver o que é que acontece para sul, e para sul lá todo um continente gigante cheio de cenas para fazer, e que inclusive tem outras main stories lá dentro. E o jogo nunca me mandou para lá. Eu por isso simplesmente fui tipo, eu vou para lá, vou explorar. E tu podes ir para este e tens um novo mapa para este. Podes ir para norte, ainda mais para norte, passar ao lado do castelo, que é claramente onde eles estão a tentar mandar-te, e tens, e eu não vou dizer nada, mas quem, quem for, por exemplo, para, o jogo manda-te para um castelo principal no início. Se vocês forem ainda mais para norte, em vez de virarem para o castelo, vão passar por um desfile, vão passar por uma ponte que está partida e vão parar uma espécie de desfiladeiro que vão subir, que está assim com um temporal e não sei o quê. Vocês, quando saírem desse desfiladeiro, a vista que existe é surreal. É tipo, é a quantidade de coisas, tu olhas para o mapa e a quantidade de coisas que tu queres explorar são, é um número tão grande que eu nem sequer sei quanto tempo é que eu vou estar a jogar aquele jogo. Mas nunca é no mau sentido. É,
como... é no bom sentido. E desculpa interromper-te, Rui, só para ser também.
Tu também jogaste, obviamente.
Há aqui algumas coisas que quem joga videojogos ou quem faz videojogos que topa que é preciso ser mesmo muito bom para se fazer estas coisas. É que o design do mundo aberto tem que ser divertido de explorar, mas tem que também ser reconhecível. Tu, quando olhas para um sítio, de qualquer ponto onde tu estás a olhar, não é? Às vezes é fácil pensar, ali ponho uma montanha de neve, e a montanha de neve, de qualquer ângulo que tu olhes, tu reconheces, não é? Mas tu aqui tens umas árvores gigantes que estão no mundo, tens planaltos, tens desfiladeiros, tens uma série de coisas, e não só é reconhecível, como acontece um fenómeno que é, tu, quando apanhas um mini-boss no meio do terreno aberto, ele vem atrás de ti, e não nos podemos esquecer que isto são terrenos inclinados, e com pedregulhos, e com árvores, e com um monte de tralhas, e fazer isto online, em que tu estás com os teus amigos ao mesmo tempo, e que há outros inimigos, e eles misturam-se todos uns com os outros, e está tudo a vir atrás, não é uma cena, não é pera doce. E o jogo comporta-se muito bem nisso tudo, ou seja, a nível do design, E de como as coisas estão montadas, sabe mesmo muito bem explorar e lutar. Uma coisa que também, que eu estava a falar com o Rui hoje de manhã, é que antigamente, quando eu digo PlayStation 3 e na Xbox 360 e PC, e mesmo na 4, ainda tínhamos muitos jogos deste género, inclusive é o Bloodborne, que corriam a 30 frames por segundo, ou que às vezes tinham problemas do clássico frame pacing, que é os chulavancositos que de vez em quando acontecem. E um jogo destes, que é bué difícil ter coisas dessas, às vezes morria-se porque não defendíamos da altura certa, ou não conseguíamos chamar o poder, clicávamos no botão errado. Este jogo correr suavemente na PlayStation 5 é delicioso, porque realmente começamos a jogar melhor. Se eles põem um puzzle à nossa frente, que é preciso fazer aqueles saltos milimétricos de fazer uma jogada, é muito mais fácil. E no meio disto tudo, enfiaram um cavalo, que anda boeda rápido e salta tipo boeda alto, boeda longe.
O cavalo tem duplo salto.
Pode
fazer estúpido, mas é, sabe tão bem.
E que dá para lutar em cima do cavalo, fazer as magias todas do cavalo, fazer as invocações, os summons, as invocações de montes de cenas que eles têm, de esqueletos, de lobos. É absolutamente fantástico eles terem conseguido fazer isto. Tem os seus quês. Gostava ainda de dizer que os loadings... Acho que já estamos todos habituados a esta geração. Eu não sei como é que este jogo está correndo na PlayStation 4, eu não fui ver, mas...
Não deve estar excelente.
Isto aqui é poeda rápido, tipo...
É rápido.
Eu, o Rui e o meu irmão estamos a jogar no mapa. Ah, vamos ali àquele ponto do mapa, que é na Santa Maria dos Assobios, não sei, muito a longe. Tu clicas lá e estás logo lá, é tipo... Estamos a ficar muito a mal habituados. Aposto que na PS4 não dá, e nem sei como é que funcionaria no caso do cross-gen, porque dá cross-gen gameplay.
Tanto na
Xbox como na PlayStation 5.
Por acaso, isso é curioso ver como é que ele se comportaria.
A malta deve ficar à espera uns dos outros um bocado. ainda está a fazer load.
O Ghost of Tsushima tinha um fast travel rápido.
Bastante bom.
Na PlayStation 4, por isso é capaz de ser uma coisa parecida, maybe.
Onde é que eu acho que a malta está-se a passar um bocado com isto? E ainda ontem, tive uma colega que, tal como o Luís estava a dizer antes de começarmos a gravar o episódio, Elden Ring por todo lado, não se consegue ver, o ancião mais velho.
O anel do velhinho,
Eu gostei do anel do velhinho, Luís, obrigado.
Velhote.
A minha colega vem-me perguntar, Filipe, e ela gosta de jogar jogos relativamente difíceis e vários tipos, Filipe, este jogo é para mim, o que é que eu vou dizer? Já alguma vez jogaste, basicamente, já jogaste Dark Souls? Tu, se não jogaste, ou se já jogaste e não gostaste, esquece, não pegues nisto.
É o mesmo jogo, é verdade.
É o mesmo jogo, é uma continuação. é uma evolução.
Aí não é. Eu acho que é que. Eu acho que dá para recomendar este jogo a alguém que tem algumas reticências com o lado difícil do jogo. Porque o lado difícil do jogo é uma conversa tão extensa destes jogos. É um bocado cansado, honestamente. É tipo, os jogos são difíceis, mas também não são impossíveis. E não são a dificuldade que o pessoal às vezes tipo, fala disto. Há jogos tão mais difíceis do que estes.
Sim, o jogo não é injusto.
Não é injusto.
Nunca. Não é injusto.
Não, nunca é injusto. E acho que há uma cena que acontece que tem um bocado... É a bom favor a nível do open world, que é... Tu, pura e simplesmente, como tu podes fazer as coisas por qualquer ordem, tu podes encontrar uma gruta de... Pá, que claramente está feita na primeira zona, que não é assim tão difícil, e tu podes encontrá-la com um nível muito mais alto, e de repente é tipo... Chegas lá dentro e é tipo... E matas aquilo tudo no instante. Quantos bosses eu não matei já, que é tipo um gamble. É tipo, ok, vamos ver o que é que se isto é difícil ou não é. E das duas, uma. Ou é, tipo, estupidamente impossível para o nível onde eu estou, ou é super fácil. Houve um boss que eu fiz que foi, tipo, pá, o gajo morreu, tipo, em 5 segundos. Como a maneira como o design está feito, de tu, pura e simplesmente, poder explorar à vontade. Yeah. Às vezes as coisas equilibram-se um bocado. Tu, pura e simplesmente, podes ir... com uma progressão um pouco natural à medida que vais explorando, que acabas por não enfrentar assim tantos desafios. Acho que o que é engraçado aqui, eu vi uma pessoa no Twitter a dizer que eu acabo por concordar um bocado, que é, parece que o design intencional foi de meter o primeiro main boss do jogo que nós encontramos à entrada do castelo, e é um boss bastante difícil. E é muito incomum haver bosses difíceis no início de Dark Souls. É tipo, ou são aquelas cenas impossíveis, estou à espera que tu percas no tutorial, como já aconteceu, ou então o primeiro boss a série geralmente é um boss relativamente ok, que todos os ataques são muito telegrafados, etc. Este boss não é tanto assim, então essa pessoa estava a sugerir no Twitter que é uma decisão de design para que tu chegues ali, foste encaminhado para lá naturalmente, mas tu devias era de explorar o resto do mundo. Então tu chegas ali, bates com uma parede e pensas, ok, eu aqui não consigo passar, eu vou explorar o resto, porque tudo o resto que está à volta é muito mais fácil do que este boss, e tu por isso simplesmente tens mais incentivo para explorar quando por isso simplesmente tipo, vais. Este jogo, por isso simplesmente, não tem... Tu não há qualquer medo em, por isso simplesmente, ires. É tipo, podes encontrar uma zona difícil. Pegas no cavalo e tentas bazar. É tipo, quantas vezes eu não cheguei a um sítio, encontrei, tipo, 5 gigantes numa zona. E eu, tipo, nem pensar. É tipo, que gajo. Deixa-me pôr aqui deixa-me pôr um marker no mapa, só para não me esquecer que esta zona existe, mas vou-me embora.
Também há aquelas situações engraçadas que é, chegas a um... Vais entrar num boss, tu sabes que vais lá chegar na maior parte das vezes. Às vezes há surpresas. E o jogo continua desde o primeiro Demon's Souls a ter a mecânica de deixar as mensagens no chão. Uhum. E alguém deixou uma mensagem no chão a dizer fraco contra fogo, ou mete veneno nisso. E de repente tu, é o que o Rui diz, tu de repente segues a dica e... Às vezes também há trolls, não é?
Mas segues a dica bosses, e... Eu diria que é muito raro haver trolls com mensagens antes do boss. Ou então dizem-te logo que é um boss fácil...
A nível
multiplayer tem essa cena muito fixe. Eu acho é que é um jogo mais fácil de recomendar para quem já gosta de Dark Souls. Isso nem sequer é fácil de recomendar, é facílimo. Para quem tem alguma curiosidade, eu acho que o Open World é tão, tão especial. Eu nunca vi nada assim na vida. É tipo, eu por isso simplesmente a cada 5 minutos estou a ver qualquer coisa. Tipo, o Pina e o irmão dele levaram-me a um sítio hoje de manhã que eu fiquei tipo parvo para a vida. É tipo. Eu olhei para
fazer visitas guiadas.
Foi uma visita guiada. Foi Rui, já foste ali. Aonde? O quê? Ali, não sei.
O que vocês encontraram, man?
É bué de fixe.
Abrir uma empresa de viagens turísticas no Elden Ring.
Sim. Eles escreveram minimamente e de repente estamos a fazer aquilo. Eu não vou dizer o que é para também permitir alguma descoberta, mas eu estou a olhar para aquela merda e estou a pensar: mas quem é que é esta empresa que fez este videojogo? Esta cena é louca. E acho, eu estou constantemente a ter esses momentos no jogo. É tipo, estou constantemente tipo, espantado com o quanto eles meteram dentro de um único jogo. E há coisas que são... Epá, é bom design de open world, são coisas espectáveis. Yeah, que
é muito fixe. Tu, muito
há sempre qualquer coisa numa árvore daquelas grandes, há sempre qualquer coisa numa igreja. Na igreja, se tu encontrares uma igreja em ruínas, sabes sempre que item é que tu vais encontrar lá, inclusive, que é um item que faz com que tu, com os teus Estus Flasks, que eu agora também não me lembro do nome, mas trocaram, fiquem mais fortes. Portanto, tu sabes automaticamente que, ok, está ali uma igreja, ainda não fui lá. Yeah. Vou só lá apanhar aquele item porque está sempre lá. Se encontrares uma árvore pequenina dourada, há sempre um golden tear, acho que é esse o nome.
Tear. Golden seed, yeah, yeah. Não sei.
É seed, mas será assim, que faz com que não tu interessa. Fiques com mais um Estus Flasks, que é importantíssimo. Quanto mais vida tens para pôres, mais aguentas no combate. E são coisas que tu consegues topar à distância. É sempre, pá, não sei, nunca para de se prender.
É muito fixe. E tem cenas parvas à japonga que eu adoro, que é, eu ia no meio de uma florestazinha e de repente ouço uma voz tipo, oh, tu aí.
Yeah,
e eu, que é isto, man?
Yeah.
E estava à procura, não encontrava ninguém. Até que eu olho assim e o som estava a vir de um arbusto e eu mando uma espadada no arbusto e sai um gajo lá dentro, tipo, ah, obrigado, salvaste-me, era um feitiço. E eu, que é isto, man? Tipo, yeah, não estava nada
a escutar com um gajo. Estás a ver?
É no meio do... vai ser, eu acredito, pá, aí 1% ou 2% das pessoas devem encontrar e deve haver mais destas cenas.
Yeah, deve haver bué.
Há um pote, man, há um pote
ainda não
com braços
um pote. Yeah.
Que está enfiado no chão, está no trailer.
Está no trailer,
E o gajo, podes-me tirar daqui para fora? Tem cenas que têm chapéus bué de estúpidos. Eu estava hoje com o Rui a ver, há um chapéu que é um inseto.
Yeah.
Pá, que eu descobri não sei onde... É mesmo muito fixe. Eu devo dizer, vocês já sabem que eu sou fã das caixinhas.
Também fui para a
caixa
física.
Em português, em inglês diz ergue-te maculado por trás.
Ergue-te maculado.
Oh meu Deus, isso é muito má essa frase.
É muito má.
Parece que vocês diriam, Pina, tu foste trabalhar para os gajos, eles pediram para traduzir a chave. Mas
isso é o que em inglês?
Dizer,
Rise
Tarnished.
Tarnished.
Maculado.
Devo dizer que tenho o emblema para pôr no casaco, que vem com as instruções de como pôr. Não
vai
sei se
levar porrada na rua.
Na escola?
Nerd.
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 Emblema. Espera aí, como é que tu sabes que é o emblema do Elden Ring? Ele também é nerd.
Exato, não sei.
Seu maculado.
Seu maculado.
És um maculado. É muito fixe este jogo.
Yeah.
É de graças.
É mesmo tudo aquilo que eu estava à espera e mais. É tipo, não apetece, eu estou cheio de trabalho e não apetece fazer mais nada se não jogar aquela merda, portanto.
Pô, que fixe. Quem me dera estar no barco convosco, tipo, tudo.
Não,
nunca na vida vou para esse barco, mas tipo, parece incrível. Tipo, parece
cena,
tudo incrível.
A cena apetece-me que tu jogasses tipo, um bocado só para perceber se aquilo cola contigo ou não.
É,
só pois... que eu obviamente sei que tipo, ou aquilo sai no Game Pass, ou empresto a cópia um dia e tu jogas, que é para não teres que gastar dinheiro. Porque eu percebo, é tipo, tu não vais gastar dinheiro e isto depois é outra cena que também tem acontecido, que é o jogo recebeu tão boas notas, foi tão absurdo, que obviamente tipo, mais olhos viraram para aqui a pensar, será que é desta vez que eu consigo jogar? E é tipo, sim e não, é tipo, se tu gostas muito de open worlds, de explorar, principalmente de explorar, de olhar para sítios e pensar, vou ali, explore aquilo, acho que este jogo pode funcionar. Está a ser o primeiro jogo de um amigo meu, da From Software, e ele está a adorar, tipo, por simplesmente tipo, ficou logo apaixonado por isto.
Há umas coisinhas mais, mas deixa-te tempo. Acabar, Rui. Ah, ok. Há duas coisinhas mais. Quem está a jogar em PC está com bué problemas
do
tal frame pacing que a From Software de vez em quando tem.
Sim.
Que basicamente nem que tenhas o computador mais potente do mundo, aquilo de X em X tempo dá uns saltinhos assim, uns. E a malta está-se a passar da cabeça porque estão lixados, não conseguem jogar, aquilo faz desconfusão à vista. É normal. A outra cena é que demora bué a perceber como é que tu jogas online com os teus amigos. É bué confuso.
É intencionalmente confuso. Obtuso à maneira deles. Yeah.
Sempre foi um bocado assim, mas ao mesmo tempo é tipo, já estamos em 2022, porque é que eu não posso fazer uma party e juntar-me?
Sim, tipo, é um bocado um misto, né? É tipo...
Eu percebo.
Faz parte do gimmick, mas ao mesmo tempo é tipo, mas vocês tipo, deixam. É tipo, deixa-me então.
Exato,
não, mas precisas de um item que tens de fazer craft e outro que é para escrever no chão e tens que... Whatever. Mas pronto, lá está. Também é um pouco parecido com o que já era antes. Portanto, quem estiver habituado vai ter um pouco do mesmo. É só um pouco mais chato para novos jogadores. Que ainda por cima, tipo... o sítio onde eles metem o tutorial deste jogo, tu entras, começas num sítio e tens dois sítios para ir. Ou podes descer numa gruta ou podes ir em frente lá para fora. E é possível que muitas pessoas não queiram descer porque não sabem.
Vês? Não falhas o tutorial? Rafael não viu. Veio atrás mais tarde fazer o tutorial.
Por isso, simplesmente, o tutorial inteiro, os itens de multiplayer estão todos lá. Passa tudo ao lado completamente. Lá está, é a maneira deles, porque tem mesmo a ver com a cena de olhares e explorares e quereres ir lá, só que ao mesmo tempo é tipo, mas se calhar deixa o pessoal aprender a jogar o teu jogo, se calhar é bom, não é? Porque senão também estás a alienar uma data de pessoal que está lá, olha para estes 97 de Metacritic e pensa, se calhar. E depois olha para aquilo e fica super confuso, não sabe o que
foi. Tenho mais uma cena para dizer para aqueles que não sabem. O George R. R. Martin trabalhou nisto. Eu ainda não sei o que é que ele escreveu. Ele pôs hoje no blog a dizer que está bué contente que o jogo tenha a ser tão bem aceito. Mas eu gostava de uma explicação direta de ouve lá, man, o que é que tu escreveste?
Qual foi a parte? Eu vi uma cena no Twitter que tinha dito, que era o argumento que ele tinha escrito era Big Tree. E eu sei que existem árvores grandes no jogo, mas pronto, ele mandou isso para lá e eles fizeram o jogo.
Eu também li a cena de que ele escreveu todas as mensagens que estão no chão. Então o meme deste jogo é o Try Finger Butthole.
Por causa das finger made. Epá, lá há umas frases que eu leio e eu não consigo deixar de rir, que é uma velhota a dizer que precisa de dois dedos. I need two fingers, is o quê?
Toda a cena dos fingers deste jogo.
É bué da estranho. É tipo.
Mas há um NPC que dá abraços. É tipo, e é bué da fofo.
Ah, pois é, isso é bué de engraçado.
É bué bonito.
Mas já vi aí uma espécie de artigo a dizer que se deve ter cuidado com esses abraços, mas eu não sei o que isto quer dizer.
Ok.
Eu já dei dois ou três abraços porque ela dá-me coisas de volta com os abraços.
Eu não sei se eu é que entendi mal, honestamente. Não, é daquelas coisas que eu nunca na vida. Eu já vi boa gente a dar abraços no jogo, mas.
Mas ao mesmo tempo é tipo, eles escondem tanta coisa por trás de lore alternativo que é tipo. Desde o Demon Souls existem hubs neste jogo, e neste jogo também existe um hub, e tu podes sempre convidar alguém que tu não fazes ideia, salvei-te, agora vais para o hub, e vai para o hub, e o jogo nunca te diz e de repente começa a matar os NPCs, começa a matar as pessoas que têm lojas dentro do jogo, e é tipo, de repente deixas de poder comprar magia porque te convidaste um gajo que nem sabias para o hub, e todo este run está queimado nesse sentido. E isso está desde o Demon Souls, e portanto este tipo de brincadeiras que o jogo tem de esta personagem é desta maneira, mas de repente dá um twist qualquer ou ainda está bem, tudo pode acontecer, faz parte da piada. Para mim é tipo, estou constantemente em suspense do que é que existe, e o jogo faz-se um bom trabalho a surpreender-me constantemente.
Cool. Elden Ring, jogo do ano. Até é o meu jogo do ano. Sim, Pina.
Eu posso saltar já.
Sim,
também
estás
para
a jogar o Horizonte Proibido.
O Oeste Proibido, que vem com a capa portuguesa com o selo ilegal do IGAC impresso na própria cartolina do edição especial. Não dá para tirar. Felizmente, a edição especial é aquelas capas bué da fixe.
Eles deviam pôr literalmente esse olho nos olhos da personagem.
Epá, não.
O seu de...
Não lhes dês ideias.
Ainda era mais abusivo.
Aí é com o caralho. É que o Elden Ring não tem essa porcaria cá à frente. Porque é que o Horizon tem? Pois. Enfim. Perguntas. O Horizonte Oeste Proibido é a sequela do Horizonte... A Madrugada Zero. Isto foi difícil agora, costumo. E segue a história onde ela que terminou, quem jogou o anterior, da Aloy, onde tinha terminado, que foi uma história muito boa. Eu adorei aquela história, aquilo está muito bom. O primeiro Horizon para mim foi robôs, e tu andas à caça de robôs, e que ser engraçado. Ok, mas se calhar não estou muito interessado nisto, porque a história, como é que eles vão enfiar uma história aqui? Qual é que há de ser a explicação lógica? Tu andas com arco e flecha a matar robôs dinossauros, que cena parva. E depois a história, fogo, que cena fixe. A história era muito boa. Este aqui pega nesse momento e eu já vou mais ou menos adiantado. Parece que a história continua na mesma direção e é bom, e pega onde ela estava e o que se tinha passado. Não sei, não quero entrar em spoilers para quem não jogou o anterior e quem está a jogar agora este, mas de repente abre numa direção que eu... Ah, ok, isto ainda é mais fixe. Eles estão ainda a ser mais... ok, não posso dizer. Mas pronto, mas é muito fixe e gostei. Estava a ficar, ok, isto é mais do mesmo, mas está muito bem feito. O jogo é dos jogos mais bonitos de sempre. Isto é absolutamente inacreditável. O jogo é mesmo bonito. Há bué da gente online, está a dizer, pá, eu paro para tirar fotografias. Nas fotografias tenho tipo 40 ou 50 fotografias.
E novamente, é um jogo que saiu na PS4.
E que saiu na PS4. E na PS4 também tem bom aspecto. Yeah. Epá, é inacreditável. Os NPCs é tipo... Eu fico a olhar que estes NPCs são quase tipo... Que é isto, man? Parece que eu vi um filme CG daqueles tipo todos
já estupidando. Já o primeiro saiu há 5 anos e tem um aspecto inacreditável.
É muito bom já, já.
Yeah. Epá, mas agora o motion capture está ainda melhor. E tu entras em vilas que estão cheias de crianças, tipo 20, 30 putos todos a brincar, tipo putos da vila, lá da tribo, e com outros NPCs, tipo, há lá uma que eu fiquei mesmo... Eles agarraram isto é no início, tem uma espécie de... Aqueles satélites gigantes que existem nos Estados Unidos... Aqueles pratos de satélite mesmo. Sim. Descomunais.
Uhum.
E é uma aldeia toda que está montada em cima disso com pontes e cenas.
Uau, fixe.
E está mesmo bem feito, está mesmo bonito, está mesmo... Ei, com caraças, isto está mesmo... São todos tipo agricultores e têm os seus campos e não sei o quê. O jogo, a jogabilidade melhorou, pega no mesmo, para quem jogou o anterior é igual, temos o arco e flecha, os dinossauros têm as suas peças, temos que rebentar com as peças... tem todo tudo faz sentido, tudo se encaixa, tipo as roupas que eles usam são feitas dessas peças. Se queres uma armadura nova tens que ir matar o dinossauro X e tirar-lhe as peças para alguém montar essa armadura nova que tu vestes. Gosto como eles mantêm aquela cena que existe em alguns jogos que é muito difícil de fazer, mas que todas as armaduras tu podes comprar cores diferentes e mudar as várias, tipo carro.
Uhum.
Dá para mudar as cores todas das cenas. E as pinturas na cara e essas tretas todas. O jogo tem outro jogo lá dentro, é tipo, tem um Gwent lá dentro.
Ah, yeah,
super complexo e é difícil de jogar. E com caras, como é que eu não me está a apetecer aprender as regras deste jogo agora, tipo,
mas não é cartas, foi, não
é, são tem um tabuleiro tipo xadrez, mas tem várias alturas.
Uhum.
E depois tem espécies de tipo que são os dinossauros, mas tipo há uns artesãos que esculpem os dinossauros nas pecinhas e podes comprar mais peças. Tens bué de tribos outra vez. Agora tens, já viram, tem uma cena Breath of the Wild e há outros jogos que é o planar, saltares e ires a planar. Tem umas coisas que eu não posso dizer porque estraga completamente a surpresa. Uhum. E tem os loadings. Eu depois fui ler os gajos da guerrilha puseram cá para fora a dizer... Quando eles estavam a fechar o jogo, os loadings estavam tão rápidos, estavam 1-2 segundos, que tu não conseguias ler as dicas no ecrã, então eles começaram a atrasá-los de propósito, até aparecer o X, para carregares no X, só para não ser assim, tipo, pelo menos aparece a dica, e depois aparece o X, e depois podes carregar no X. E o jogo realmente abriu ali numa parte que eu não posso dizer, que é bastante mais interessante, e que
dirias que torna... isso acontece mais ou menos a que hora do jogo?
Logo no início do jogo, isto não é spoiler que é no início, tens que ir para uma localização porque vai haver uma assembleia onde várias tribos vão juntar e vão discutir porque tu queres ir para o oeste. Uhum. Mas está bloqueado porque as tribos têm um pacto, não podes ultrapassar dali para fora. Quando ultrapassas essa zona e realmente estás no Forbidden West. Uhum. E vais para lá, sem entrar aqui em spoilers da história, há uma altura, no jogo original, tinhas as forjas dos dinossauros.
Uhum.
Quando entras numa das primeiras forjas, é quando a história vai dar uma volta interessante. Okay?
Então é relativamente cedo.
Há algumas dicas que tu começas a tomar atenção. Espera lá, isto... E tipo, começas a perceber que há algo que se passa ali. E é isso, quer dizer, eu não... Como é que eu... É tipo estar a falar do Ratchet que saiu o ano passado, é mais do mesmo, mas é quem gostar do Ratchet,
claro.
É o Ratchet.
Yeah.
Quem gostar da Aloy e de andar à caça de dinossauros vai gostar deste jogo. Tem localizações como já viram no trailer, o deserto, Almada, como eu costumo dizer, porque vezes aponta Almada, São Francisco. É fantástico e vem numa altura ridícula realmente, porque eu tinha feito
péssimo timing.
Péssimo. Como é que eu tive que comprar os dois? Eu não tenho hipótese. Ando a jogar um a saltar entre um e outro e é um bocado perigoso, porque de repente estás a carregar para correr e é o baixar num jogo e é saltar do outro, e de repente atiras-te de um precipício.
Imagino também que sejam dois open worlds extremamente diferentes.
Bastante diferentes, não tem nada a ver. Nada a ver. E o Horizon tem muita cena do stealth, de andar escondidinho, de aí aquele gajo tipo, não me está a apetecer agora andar a porrada com aqueles gajos, e vais à volta. E tens também muita cena de, se quiseres acabar a história e fazeres tudo linear, podes, e vais sempre em frente a seguir o compasso da história, que eu acho que é uma cena que todos os jogos deviam ter, que é, tu tens um mapa pejado de ícones, não é? Mas se quiseres cagar e vais pela história e o jogo leva-te lá, não é uma cena tipo o Elden Ring, que é, não, tens de get good, não é? Tens de melhorar um bocadinho antes de ires para lá. E isso é porreiro, é um jogo mais, é uma aventura, pronto, é uma aventura muito bem feita. Não sei o que é que ia dizer mais.
Acho que a opinião no geral tem sido muito essa, que é mais do mesmo. Quem quer exatamente o mesmo, quer dizer, mais do mesmo, melhor, um bocadinho melhor. Sim, mas que não entrou assim tanto, e portanto, quem gostou do primeiro vai gostar deste. Quem quer uma cena mais nova, se calhar pode ficar um bocadinho desiludido. Eu acho que sinto que eu vou jogar, mas gostava que tivesse evoluído mais, honestamente, sobretudo na filosofia do open world.
Aquilo que eu ouvi foi, um amigo meu tem uma opinião muito parecida comigo em relação ao primeiro, é que eu não sou grande fã daquele loop de primeiro, que é demasiada coisa a acontecer, é tipo, demasiados ícones, eu nunca estou a olhar, lá está, é o oposto nesse sentido, por exemplo, de um Elden Ring, em que eu estou a olhar para o mapa e eu estou a decidir perante aquilo que eu estou a ver.
Estás a olhar para o minimapa e não estás a olhar para a fucking paisagem, mano. É isso que me irrita nestes jogos, mano.
É isso que me irrita, mas aquilo que eu ouvi também é que este jogo, como agarra em todos os elementos e melhora os elementos, tem esse amigo meu que tem uma opinião muito parecida comigo em relação ao primeiro, adorou o segundo nesse sentido.
Pois.
Portanto,
e eles melhoraram imenso. Okay. Yeah. Tem uma cena que eu não gosto.
Cola com isto que o Rui disse, porque é curioso, porque eu, quando joguei o primeiro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi precisamente, e eles têm muita customização na questão do interface. Tirei uma série de coisas e o jogo ficou muito mais limpo e dava para jogar sem ter muitas dessas coisas. Gostei muito da experiência de jogar assim.
Por defeito, este jogo não tens o minimapa, sei lá, presente sempre. Não tens. Tens só aquela cena em cima que aponta. Não há.
Sim, já é uma ajuda.
Por defeito, ele desliga-te quase tudo e dás um toque no touchpad só para ligar os básicos.
Exatamente. Era assim que eu estava sempre a jogar.
E esse é o defeito deles, que é uma boa decisão. Uma cena que eu não gosto, e há pessoal que concorda e discorda, é, para aqueles que não sabem, a Aloy tem uma cena que ele chama o Focus, do lado direito no ouvido, que lhe permite ver coisas à volta do mundo com aquela tecnologia. Neste jogo, o subir montanhas e subir pedras e outras cenas é só carregar para a frente, e ela é bué ágil. Mas acontece imensas vezes que eu penso, vou subir aquela esta montanha, e ela não sobe. E quando clicas no Focus, eles têm uma coisa muito fixe, que é, ele mostra-te onde é que as mãos se segura.
Pois.
Aparece uma linha.
Está contextualizada dentro desse.
Mas está desligado até carregares no Focus, pois. Sempre.
Então tens sempre que carregar lá.
Então eu estou sempre a carregar, porque eu às vezes estou a querer subir coisas, mas porquê é que ela não se agarra aqui? Não se agarra aqui porque não é suposto eu poder-me agarrar aqui. E essa é a parte que eu... Estava quase lá.
Pois,
não é como antes.
Se calhar é
não
algo
é
que devia de acontecer automaticamente. Ou seja, tu podes ativar essa foca se me quiseres, mas acontece automaticamente num nível pequeno, assim que começas a escalar alguma coisa, talvez...
Não talvez, o oposto, é um bocado o oposto. Eu não gosto do Uncharted porque ele tem marcado às vezes amarelo ou branco,
sim,
onde é abusivo, não é? Aqui não tens nada disso, isso não existe. Ela é tipo, consegue escalar muito bem, deve ter umas mãos super calejadas, tem umas mãos de homem, basicamente, né? Super calejadas. Digo mãos de homem, na realidade ela na realidade teria umas mãos dobro das minhas para conseguir fazer aquilo que ela faz. Mas é a única parte chata do jogo, mas que não é assim tão chata, claro, porque quando estás a escalar não estás à porrada com ninguém, tipo...
Nem todos têm a lata de criar tipo um jogo em que tu literalmente agarras-te a tudo sem razão nenhuma, como o Breath of the Wild. Eu lembro, eu lembro quando foi aquilo apresentado, eu lembro de olhar para aquela mecânica e pensar, isto é uma estupidez.
Epá,
isto é tão estúpido.
Eu lembro de ver o trailer e ver o Link a subir uma torre de uma igreja ou caralho. Assim, what the fuck, aquilo parece ridículo, mano.
Era ridículo, ele parecia tipo Spider-Man. E de repente é tipo, esta mecânica é incrível de alguma maneira que funciona. Yeah. Só que é tão estúpida a primeira vez.
Estão-se a cagar para a animação e para ver cenas para agarrar.
De repente é tipo, resolve-te um problema logo.
Claro.
Já está, está feito. É só aceitar que aquilo existe e de repente já não tens um problema com essa cena.
Muito fixe. Wilson, e tu? Jogaste coisas?
Eu não joguei nem Elden Ring nem Horizon, infelizmente. Hei de jogar um dia destes, depois de acabar o Dark Souls. Portanto, tenho que passar por esse ritual primeiro antes de ir para o Elden Ring.
Não tens, mas depois acho que é capaz de se tornar difícil.
E pois, é isso. Se não gostar daquilo, talvez seja difícil de apreciar o Elden Ring. Mas então, o que é que eu tenho jogado? Como eu tinha dito, arranjei a Xbox, tenho o Game Pass, então tive a vasculhar ali alguns jogos pequeninos, daqueles que dá para acabar no fim de semana. E é o que eu tenho jogado. Joguei três jogos pequeninos. Um deles foi o Exo One.
Eu joguei um bocadinho desse.
Uma mistura de Journey com 2001 Odisseia no Espaço. Nós somos uma bola, ou uma cena, que supostamente é uma nave. Andamos de planeta em planeta, ou de lua em lua. Não sei se aquilo são as luas de Júpiter. Aquilo tem mais ou menos uma narrativa, mas não é assim muito. Ou seja, não é claro. Torna-se claro depois o que é que se está a passar. Não é muito explícita, é um bocado intuir o que é que aconteceu ou o que é que se está a passar, mas nós somos uma bola em qual nós controlamos a gravidade, a gravidade da bola, a forma da bola, e com isto temos que ir a caminho de uma luz e sempre a tentar ganhar balanço nos planetas, ou seja, nos vales ou na água ou nos vários elementos. Aquilo depois vai mudando. Ou seja, começas numa cena tipo deserto, depois vais para uma cena completamente subaquática, depois vai uma que é mistura desses elementos naturais, ou seja, depois tem umas estruturas alienígenas. Aquilo é literalmente estares a viajar, vais voando, vais ganhando balanço, vais andando, e pronto, e é isso. Mas é aqueles que é 2 horas e meia, qualquer coisa assim. Estás ali a chilar. Recomendo, ou seja, era um jogo que eu nunca iria comprar, porque nem sequer tinha ouvido falar deste jogo. Foi uma coisa que eu ouvi no Game Pass, achei curioso e fui experimentar. Não estava fora do meu radar. E é interessante. O outro jogo, finalmente...
Desculpa, Wilson, como é que se chama? Diz o nome outra vez?
Exo One.
E quais são as plataformas?
Que eu saiba, acho que é PC e Xbox. Eu acho que não sei se saiu para PlayStation. Pelo menos eu tenho ideia que não.
Nem PC.
PC, não, PC e Xbox. Mas pronto, está no Game Pass. Depois, joguei o Unpacking, finalmente, que queria jogar. Não era a minha plataforma de eleição jogar no Xbox, preferia jogar numa Switch ou no computador, talvez, por causa do
touch ou do rato
principal. Não é o ideal jogar no comando, mas estava no Game Pass, portanto joguei. Epá, gostei. Não, acho que já foi muita coisa dita sobre o jogo. Resumindo, é contar uma narrativa sem palavras, de uma maneira muito interessante a arrumar coisas. Portanto, não vale a pena falar muito desse, vocês já falaram disso aqui.
Mas gostaste?
Gostei, mas os últimos dois níveis já estavam um bocado... Já vi o que tinha para ver, agora estou farto de arrumar cenas, tenho que ir arrumar a casa, estou para aqui a arrumar isto.
Há pessoas que sofreram um bocado com o cumprimento do jogo, eu por acaso achei que estava mesmo na...
Eu queria mais.
Eu acho que teria jogado mais um ou dois. Mas pá, acho que ali o mesmo interessante é a narrativa e a forma subtil como contam cenas, é a parte fixe.
Eu gostei, eu acho que o tamanho do jogo é ok.
Sim.
Acho que está ok, sim.
Acho que foi mais a minha... Já estava ok, estou a arrumar coisas. Acho que estava-me a estressar mais o facto de eu ter que ir arrumar coisas na vida real e estar ali a arrumar aquelas. Acho que foi mais isso. Mas o outro que joguei, o último que joguei, esse sim, mais, um bocadinho mais longo destes todos, que é o Forgotten City. Uhum. Vocês já jogaram?
Tenho sacado, está no meu backlog há bastante tempo.
Eu quero boé jogar isto mesmo.
Recomendo. É um jogo.
Forgotten City.
É um jogo City. Que era uma antiga mod do Skyrim. Yeah. Okay? Que agora foi convertida para jogo. É uma coisa. É um time loop. Portanto, uhum. Vocês vão estar sempre a repetir o mesmo dia. Vá. E isto passa-se numa zona. Num setting romano, e existe uma regra, portanto estão lá uma série de pessoas, e existe uma regra que governa aquele espaço, em que basta um a cometer um pecado e todos morrem, ok? Portanto, toda a gente tem que navegar ali e comportar-se de uma determinada forma para que não morram todos de uma vez, ok? Portanto, ou seja, a ideia é sobreviverem, é não ninguém fazer nenhum pecado. Pode ser roubar, pode ser matar outra pessoa, ou seja, assim que alguém faz isto, todos morrem.
Yeah.
E assim que isto acontece, o loop de tempo recomeça e pronto, e nós temos que fazer uma série de coisas, porque naquele grupo de pessoas há uma pessoa que é responsável por governar as outras e, portanto, há votações para quem é que está a governar quem. Epá, e aquilo depois é um enredo e uma trama que vais descobrindo porque é que aquelas pessoas estão ali, que sítio é este, que raio de moralidade é esta, quem exerce esta regra, porque é que existe esta regra. E é um jogo, epá, relativamente curto, talvez 5, 6 horas de jogo, tem 4 finais diferentes, e andas muito a falar com pessoas, tem algumas mecânicas que não é só falar com pessoas, ou seja, não é um jogo estritamente de quase visual novel, não, é um jogo na primeira pessoa, andas de um lado para o outro, a procurar itens, a interagir com alguns objetos, tem alguma, o jogo até te pergunta a uma dada altura se tu queres uma parte mais horror ou não. Ok? Uhum. Portanto, é engraçado porque faz essa questão. Portanto, tem esse, para quem gosta um bocadinho de... Não é uma coisa muito horrorífica, ok? Eu, por exemplo, não jogo de terror, mas é ali o suficiente ali no limiar ali do desconforto para mim. Okay. Mas é fixe. Recomendo. Se gostam de moralismos, filosofia... Uma história bem escrita, bons, eu gostei dos diálogos, gostei do voice acting. Cada personagem é um voice actor diferente. Eles depois nos créditos até mostram as fotografias da malta, que é interessante. Recomendo.
Nice. Eu quero muito jogar.
Estou com pica para esse, por acaso.
Está à minha espera há bastante tempo. Há tanto jogo, man. Há tanto jogo. Está a sair tanto jogo, caraças, man. Ainda por cima que o Game Pass.
Muito importante. Sim. Um recado do nosso amigo Diogo. Já joguei Forza com o Diogo. E acho que há pessoas que ainda não jogaram online com o Diogo na Xbox. E só para dizer que eu já joguei. Eu sou Team Lidl no Forza. Também. Okay. É uma coisa importante saber. Tenho uma Ford Transit do Forza.
Isto é como
é como
morre uma pessoa na tua família, depois tens uma sessão espírita e a mensagem que ela tem para te dar enquanto fantasma é que não,
que é que não aceitas
que não aceitas mensagens dele no Xbox. Continuo a achar que isso é tudo tanga. Nem deslivrando o Diogo conseguimos livrar desta história. Boa. Eu joguei muito pouco para acabar aqui esta secção. Eu continuo a jogar. Quer dizer, acabei o Wally Wally World.
Ah!
Aprovadíssimo.
Ok.
Continuo a jogar Pokémon Arceus, Legends Arceus. E foi curioso porque eu li no Twitter que o final era um bocadinho frustrante porque nunca mais acaba. Tu já acabaste, Rui?
Não, aquilo que eu li é que para ter o verdadeiro fim exige muito
Yeah. Então, eu estava tipo, o serão de sábado foi tipo, ok, estou quase a acabar este jogo, vai ser agora, vou fazer aqui um stretch. Mas duas ou três horas a jogar aquilo, tipo, com aquela pica de final, tipo, vou acabar e nunca mais penso neste jogo. Mas não, aquilo é o Senhor dos Anéis dos videojogos. Eu mato tipo quatro bosses, que eu acho que são quatro bosses, no topo de uma montanha, dentro de um templo. E depois dizem para eu descer e que afinal tenho que ir buscar mais 20 merdas no mundo aberto e portanto juro que ponderei nunca mais pegar no jogo, ainda estou a pensar se pegar não. Mas não numa de odiei o jogo, gostei do jogo, mas para mim quase que já acabou, man. Tipo, ainda
eu odeio que me façam isso.
É tipo, isto parecia tão um fim, porque é que eu agora vou ter que ainda fazer mais coisas? Tipo...
É tipo, se calhar não num nível tão alto, mas o Marvel's Avengers faz uma cena muito parecida, que é tipo... ok, só falta claramente a próxima missão é a última, temos que juntar toda a gente, vamos, última cena. Ah, pois, mas eu para conseguir preciso daquele item e daquele item e daquele item. E eu tipo fiquei 3 meses sem tocar no jogo por causa dessa merda. Porque é tipo, man, eu não quero jogar aquelas missões de bosta que é claramente feito para multiplayer, que toda a gente diz one-liners genéricas. Em que todos os inimigos são os mesmos. Eu não me interessa jogar isso para apanhar um item que se calhar nem sequer vou apanhar. É tipo, não me interessa. É tipo, ok, passar 3 meses lá voltei só para dizer, vamos para o fim.
Yeah. Pá, está a ser... Pois, eu nem sei... Pá, não sei. Epá, enfim. Foi mesmo... Eu não tenho uma palavra portuguesa para isto. Foi deflating? Como é que se diz isto em português?
esvaziou o teu balão.
Deflating é tipo desmoralizante.
Desmoralizante.
Ok.
Enfim, e coisas que joguei novas. Joguei e acabei o Matrix Awakens, que nem conta, que não é um jogo, mas pronto, que é aquela tech demo do Unreal Engine 4.
Experimentaste
isso. Yeah. Bem
lembrado.
Platinaste isso, sim.
Platinei, acabei. Tive os finais todos. Aquilo é muito mais curto do que eu estava à espera. Aquilo é uns 20 minutos.
Nem sei se tanto.
Yeah. É mesmo. Mas, enfim, não vale a pena falar muito sobre isso porque vocês já falaram. Mas eu achei tipo, o aspecto da cidade e muita coisa ali a nível gráfico absolutamente incrível.
Uhum. Quando os modelos vale uma peida, no entanto.
Mas acho que isso também não era o foco, né?
Não.
Mas
se metem, a minha cena é, se metem, ao menos...
Eu acho que também já fui para lá com aquele desconto de vocês terem dito mal disso, portanto já estava à espera disso. Mas a cidade e a iluminação e tudo aquilo que eles chegavam ali é muito impressionante. Aquilo está mesmo bom, graficamente. E até as personagens, sobretudo a Trinity, está mesmo...
Yeah.
Incrível. Também ajuda que ela tem laca na cabeça e usa um spandex, sim. Né?
Tipo, cola tudo ali, não há física nenhuma.
Escolheram as melhores personagens para fazer uma tech demo, basicamente. Porque se fosse, sei lá, uma pessoa com cabelo comprido já. Ou uma pessoa com cabelo comprido ia vestir uma camisola. Isso é o que eu quero ver numa tech demo. E não aqueles cortes marotos que é vou cortar para o céu e depois a pessoa já tem a camisola posta. Não querem animar a camisola a ser posta, que é um pesadelo. E depois joguei um jogo free to play para PC. Pá. Quase tão bom como o Elden Ring, chamado Babel Royale. Já ouviram falar?
Já sim, senhor.
Ainda não
pus as mãos nisso e ando há imenso tempo a pôr as mãos nisso porque eu adoro o criador desse jogo.
Ok.
Babel Royale.
Quem é o criador?
É o Frank Luntz, se não me engano.
Que fez mais o quê? Sabes?
Ele é responsável pelo o início dos cookie clickers, com a Clip Factory os clips.
Okay.
E antes disso ele trabalhou na Zynga e fez um jogo que é o Drop 7 ou Drop qualquer coisa, pá, que é um match de cores, é um puzzle game já muito antigo, mas é um tipo muito, muito fixe.
Ok. Bom, Babel Royale é Scrabble com Battle Royale. E à boa maneira de um jogo Battle Royale, as letras, tu és uma letra, tu és um L a cair do céu para o...
Ainda bem que escolheste o L, ainda
para o tabuleiro de Scrabble. Tu vês boas letrazinhas a cair, tipo, mesmo como quem cai de paraquedas. Parece a gozar.
Esse jogo não é real. Tu estás a ver
o tabuleiro de Scrabble e tens que escolher uma posição onde vais cair, um quadrado.
What?
Porque tu vês...
E tens que fazer palavras.
E porque estás a ver onde é que as outras letras vão cair, os outros jogadores.
Tu tens o tempo de cair com uma letra, como se fosse paraquedas.
Exatamente.
Tens o tempo que estás aqui para decidir onde é que vais pôr a tua
exatamente.
Letra.
Exatamente.
É esse
não queres...
jogo.
Não queres... Não, calma. O jogo não acaba aí. Isso é só okay. O início. É o Battle Royale. É tirar-te de paraquedas num helicóptero. Aqui
é
és uma letra e tens que escolher um spot onde cair porque... Pronto, queres calcular se queres estar muito perto ou não dos outros.
Yeah.
Cais e a partir daí dão-te 5 ou 6 letras, já não sei como é que é o Scrabble, e tens que fazer palavras. E tens que fazer palavras no tabuleiro e vais avançando consoante fazes palavras, ok?
Como é que vais avançando?
Ou seja, imagina, tens uma letra assim, uma palavra na...
Sim, ela vai andando, tipo...
Não, na horizontal. Não.
Eu não sei.
Não. Ok, não é, ela não vai andando. Tens uma palavra escrita...
Fazer tipo minhoca.
Isso é outro jogo completamente. Tens uma palavra na horizontal, tens que ver onde é que consegues enfiar uma palavra, é Scrabble, onde é que consegues enfiar uma palavra na vertical, crias... E ao teres mais espaço para cima e para baixo, avançaste um bocadinho, né? Porque depois consegues fazer uma palavra na horizontal lá em cima e já subiste um bocadinho no tabuleiro, estás a ver?
Estás a
movimentar-te, não estás bem a movimentar, estás só a ficar com mais espaço.
É um board game, pronto.
Yeah.
Cheio das peças.
Só que tem a cena de. Também tem a cena do círculo de perigo que se vai. É tão estranho, é tudo muito estranho neste jogo.
O trailer é brutal.
Eu tenho que ver
isto. Tens a cena do círculo de se ficares dentro, fora do círculo morres, ou seja, tens tempo para fazer palavras e tentar mover as tuas palavras para o meio do tabuleiro, basicamente. E a maneira como matas as outras pessoas é colando uma palavra, criando uma palavra que se liga a uma palavra do outro. Estás a ver?
Okay.
Imagina, chegas ali a um ponto onde tens um conjunto de palavras tuas e um conjunto de palavras das outras. Se fizeres uma palavra que liga uma letra tua e uma letra deles, matas essa pessoa. Ok? É bué de esquisito e até mecanicamente jogar aquilo é muito fedido, ainda por cima para uma pessoa que não se consegue lembrar de palavras, ainda por cima sob pressão. Eu sou péssimo. Tipo,
mas o Wordle é um bom treino.
É um bom treino.
Sim, mas não há pressão do tempo. Para mim, eu sou o pior jogador de stop do planeta Terra. É tipo, é o jogo que não me podem dar porque tipo, dizem-me assim: cor começa com A e eu tipo, eu não me vou llembrar de azul nem de amarelo. É tipo, não vou, é tipo, de alguma maneira, parte do meu cérebro bloqueia sequer pensamentos. Então eu sou literalmente tipo, é embaraçoso quão mal eu jogo aquilo. E eu acho que este jogo eu não estou a ouvir a conseguir jogar muito bem isso.
A cena é que é um jogo, já o Scrabble normal, é um jogo muito fácil de te lixares. Imagina que fazes. Dependendo do sítio onde tu pões a palavra, depois já não tens sítio para onde pôr os outros porque já não tens espaço, estás a ver? E é o que me acontece constantemente. Eu perco e pronto. É a minha experiência com o Battle Royale. Enfim, free to play. Em Windows e Mac, e não sei se mais há alguma coisa, honestamente.
Ok.
E estava a ver se jogava com o pessoal, e não sei se vou jogar muito mais tempo, honestamente. Joguei pela piada, é giro o conceito. E pá, e é isso. Não joguei mais nada. E comprei em mega promoção, e porque recebi um vale, comprei o Cyberpunk 2077. Devo experimentar brevemente.
Eu disse adeus ao Cyberpunk.
Tu que gasta grande.
Eu gosto, eu vou voltar, mas.
Yeah.
Eu também. Mas não dá.
Não é agora.
Não dá.
Mas eles mundos abertos.
Hei de voltar. Hei de ir.
Hás de ir, já.
É que ainda por cima esta semana sai o Gran Turismo 7, não é? Mas
yeah.
É absolutamente ridículo. Como é que isto é possível?
Qualquer coisa. O que era a seguir ao Gran Turismo? Havia mais um jogo qualquer louco.
Há mais qualquer coisa, sim.
Bem, Kirby.
O Kirby
também
queria jogar.
Esse tem bom aspecto. Esse jogo parece ser divertido. Espero que seja.
Kirby.
Bom, vamos passar para as notícias. Não há muitas. Temos três exatamente notícias. Uma delas, nem é uma notícia. Vou dizer já.
É uma afirmação.
Guardians of the Galaxy vem para o Game Pass.
Ok, isso não, sim.
Não é uma notícia? Eu fiz o aviso.
Há outros jogos que vão para o Game Pass, além disso.
Eu fiz um aviso e mesmo assim o Rui ficou desiludido com esta notícia.
Fiquei.
De alguma maneira.
Eu estou contente com essa notícia.
Fail.
Yeah, é fixe. É incrível este jogo. Vi para o Game Pass, quero jogar. Um jogo para eu pôr na pilha digital de jogos.
Sim.
Que tu nunca vais jogar, exato. Aquilo depois eles desaparecem do Game Pass e tu não jogaste. Oh.
Acho que o truque é começares com jogos pequeninos. Depois vais limpando e vais ficando com motivação para jogar mais.
Subestimas o tempo que aquilo fica no Game Pass. É capaz
de ficar. Mas
fica aqui, um ano?
É pá, eu acho que. Eu nunca tive um jogo que eu pusesse na minha back, instalasse e depois visse que estava a desaparecer.
Eu já tive um. O Grand Theft Auto 5 desapareceu rapidamente.
Não, o Grand Theft Auto é diferente, porque eles tinham mesmo um contrato para 6 meses apenas.
Okay. Desaparece como no Regresso ao Futuro, tipo, começa a desaparecer e ficar
assim. E tu nem estás a jogar.
Estás a jogar e
perdes a memória daquilo, é como se nunca tivesse jogado.
Eles dão um flash branco quando aquilo está a desaparecer e depois ficas sem memória do que estavas a fazer.
E por isso é que os jogos que estão no Game Pass vendem bué, a malta não se lembra dos teus jogos.
Não, o Game Pass. Já não.
Game Pass.
Vai para o Game Pass, já.
Boa.
Foda-se, Wilson, isso foi a melhor piada de sempre, caraças. Wilson, essa piada é genial.
Eu acho que não é genial. É uma boa piada. Não, estás a dizer genial, acho que
está ali ao nível de.
Não.
Tens o Beethoven e tens o Game Pass.
Exato. Tens os irmãos Marx, tens o.
Estás a dizer.
Tens o Wilson Almeida em 2022.
Estás a dizer que Game Pass é melhor que queimadura doentia.
Epá.
Isso é como escolher entre os filhos. Epá, não dá.
Yeah, não sei. É verdade que a queimadura doentia também é muito boa, mas. Mas esta sinto que tu ficaste a workshopar isso tanto tempo, sabes? E esta saiu tão naturalmente ao Wilson que foi estonteante, estás a ver?
Sim.
Bom, enfim. Boas notícias. O que é que foi anunciado mais que vem para o Game Pass neste pacote? Foi algumas coisas fixas.
Final Fantasy Lightning Returns.
Que é o terceiro do 13.
O Microsoft Flight Simulator...
Esse
qualquer
estava,
coisa
não,
cloud,
já
estava para o cloud,
isto deve ser
para o cloud.
É o cloud. É isso. O Lawnmower Simulator.
Que eu não gosto.
Nem sei. Okay.
Bom, acho que é. Havia outra qualquer coisa. Bom, próxima notícia.
Vocês estão bem? Eu estou bem. Está tudo ok.
Exercícios.
Uma muito breve, que eu não sei se vocês têm alguma coisa para comentar, mas a EA veio dizer que está a ponderar largar a marca FIFA dos seus jogos de futebol.
Eu acho que eles estão a subestimar imenso o poder da marca FIFA.
Eu só acho isto curioso porque vai ser só estranho ver um... O que é que vai ser, então? Como é que vais chamar isto?
Não, a cena é tipo, o PES fez a mesma merda.
Que agora é o eFootball, não é?
Yeah, que é o eFootball, que além de ser um péssimo nome. Eu acho
não.
que... Quer dizer, não é muito bom nome.
É tão elétrico. Parece um
futebol elétrico.
Então vamos meter a palavra e antes.
Não. O pior nome de sempre é do anúncio que está a passar agora na televisão, que é um carro que tem lá o 4xE. Ok? E em português eles dizem no anúncio 4xE.
4 puré.
Eu comecei a rir-me tão forte. Não é possível, deixa fazer rewind. 4 puré. E eu, o que é isto? Puré, mas
é
tipo o quê? Traz batatas o automóvel? Tipo, o que é que se passa aqui?
Estúpido.
O 4. Já lembro qual é a marca do automóvel. Eu não consegui memorizar, eu só memorizei 4 puré. É brutal, é lindo.
Mas é para a Civit.
Mas pronto. Epá, sim.
Eu vou parar com piadas com passe.
Passe-Vit é o Games Pass da Sony.
É o Passe-Vit.
Mas sai onde? Sai na PlayStation ou não? Também sai na Passe-Vit.
Não sei.
Só sai na Vita.
O que estávamos a falar que eu já me esqueci completamente?
É o FIFA.
Vai-se chamar futebol. Futebol 2022, futebol 2023. Vai-se chamar só futebol.
É o soccer.
A cena que está a acontecer futebol é que cards. a própria FIA está a pedir mais dinheiro à Electronic Arts para licença. Porque obviamente este jogo
faz
imenso dinheiro. Deve ser tipo, sei lá, eu diria tipo 60% do dinheiro que a EA deve fazer deve vir do FIFA. E a cena é... O FIFA existe desde 94, ou uma cena assim.
Desde a Mega Drive?
É muito tempo. Há pessoal que compra consolas só para jogar FIFA. Eu acho que eles estão mesmo a subestimar não dar mais algum dinheiro quando aquilo vai continuar a fazer rios de dinheiro. Não dar mais algum dinheiro. Estão a tipo dizer, ah não, não acho que nós conseguimos mandar, tipo, mas todas as pessoas que já acham, que estão habituados a pensar, ok, eu jogo FIFA, FIFA é a cena que eu quero. Muitas pessoas não vão sequer olhar para um jogo que se chama whatever.
Mas achas que não? Achas que elas acho não vão que não, saber a, que o sucessor da FIFA, do FIFA é...
Acho que é difícil. Sim.
Yeah. Porque okay. Ainda por cima eles não vão poder usar o nome FIFA nunca mais, não é?
Não.
Pois.
Que é o que a malta reconhece. Reconhece yeah. A FIFA.
Acho que é um tiro no pé. Acho que, tipo, como jogada de empresa que faz rios de dinheiro, eu acho que é um tiro no pé. O jogo faz rios de dinheiro. A FIFA pede mais dinheiro porque, obviamente, faz tanto dinheiro. Então é tipo, pá, ou tu dás ou tu perdes a licença e é tipo, eu acho que é uma estupidez.
E se, eles, se a estratégia deles for só chamar FIFA com dois Fs na segunda parte? F-I-F-F-A.
Ou FIFA com dois Es.
Ou então, Fafi. Trocas o
Fafi.
Fafi 2022. Se calhar é só isso que eles vão fazer, yeah, e o resto fica tudo igual.
Não, até FIFA com dois S, de FI, de, é uma subscrição quase.
FI, exato.
FIFA. E é que é o que FIFA, já o pessoal faz. É.
Yeah, as pessoas têm que pagar por chegar a menção.
Pelo menos não estou a enganar ninguém.
Estamos a dar boas ideias. Já, yeah.
Eles vêm desprocessar, este podcast vai acabar aqui, vão fechar esta porcaria, vão ver.
E o eFootball, estamos aqui a falar de pessoas que nem jogam estes jogos, mas pronto, o Rui joga de vez em quando.
Pela história, não é?
Sim. Yeah, o eFootball parece que está... bem melhor do que estava na desgraça do lançamento, pelo que eu sei. Agora já é um jogo respeitável.
Eu instalei-o, nunca o abri.
Ok.
Mas talvez um dia. Eu gosto sempre de jogar uns dia, de futebol, de vez em quando.
Cool. E por falar em futebol, última notícia. Foram mostradas novas... Aliás, não é novas. Foram mostradas imagens do novo Pokémon, que vai-se chamar Violet e Scarlet.
Que tem nada a ver com futebol, sim.
Pois não. Há as pokebolas, futebol, pokebolas.
Ah, ok. Supostamente é na Ibéria, Espanha, gostam de futebol. Isso nós é o também que gostamos, mas acho que não há lá.
Eu não acredito nisso. Eu continuo a acreditar que isso é mentira.
Há uma fotografia
do. Há uma fotografia.
Há uma fotografia. Não, sim. Okay.
Está lá o padrão dos descobrimentos, ou o mistério dos Jerónimos?
Está lá a parte, ou seja, vês a Península Ibérica, em que não há diferença entre Portugal e Espanha, mas pronto.
Mas eles acham que só existe Espanha, acho eu.
Não, assim, existe uma fotografia, algures online, com o pessoal, com os designers principais dos jogos, a segurar num galo de Barcelos, quando eles vieram cá. Portanto, existe hipótese de um dia termos um galo de Barcelos Pokémon, para este jogo. Ou uma inspiração óbvia nisso.
Ou um bacalhau. Bacalhau nem sequer de cá, mas pronto.
Por favor, sim.
Mas eles já têm sacos de lixo e castelos de areia. Pode ter um pastel de nata, né, com olhos.
Yeah. Uma colher, que é polémica agora, não é? Um pastel de nata com uma colher.
Exato, com uma colher espetada, não é?
Exato.
Imagina.
Porque não?
Epá, por favor, não, sim. Não. Eu era da maneira que eu jogava bué Pokémon.
Mas já, supostamente inspirado na Península Ibérica e, de facto, mostrar algumas imagens.
Certamente é pelo menos em Espanha. Vamos ver se inclui o resto da Península Ibérica.
Eu quase que nem digo Espanha, só digo Barcelona, pelo que eu vi.
Sim.
São aqueles edifícios todos de Barcelona. E,
do Gaudi.
Yeah. Enfim, acho bué fixe, por acaso, irem para o lado de Espanha, pelo menos, mesmo que se calhar Portugal não apareça lá.
E parece, ou seja, não é um salto gigante visualmente, mas ou seja, o nível do open world é mais parecido com o Arceus, ou Arceus, lá como é que se diz.
Pelo que dizem, não está super confirmado.
Não está super confirmado, mas se tu vires, tipo, imagens do Sword and Shield comparado com este, existe uma diferença clara entre...
Yeah.
Entre o aspecto visual do jogo. Não, continua a não ser tipo uma revolução, mas há claramente uma melhoria, o que eu acho que é fixe, porque o Sword and Shield parecia um jogo da 3DS com 1080 ou 720. E este aqui parece efetivamente tipo uma coisa mais interessante visualmente do que é fixe.
Yeah, e com o mundo aberto, com pokémons à solta, esperemos
que,
nós.
O que é que vocês acharam dos starters?
Opinião, não há até opinião nenhuma, mas...
Desculpem, estavam a falar comigo, ainda estão no Pokémon.
Sim, claro, e vamos ficar aqui mais 15 minutos.
Ah, ok, quando terminarem de falar de Pokémon, digam-me e a gente regressa.
Tá bem, tu voltas, já te ligo.
Estava aqui a ver alguém a jogar Elden Ring com um Ring Fit. Yeah. Um mod para PC.
Yeah. Eu já ouvi qualquer coisa de um...
Um boss que eu não consigo lutar.
Também já ouvi falar de um cock ring. Eu não sei o que é que isto...
Um cock ring. Eu acho que jogaste um jogo diferente do Elden Ring.
Eu vi no Kotaku, uma merda qualquer, alguém que pôs um anel daqueles anéis depois à volta do pênis e fez qualquer coisa com o jogo. Sei lá, as pessoas são doentes, não sou eu que inventei isto.
Essa história tem tantas questões. Essa história tem tantas questões.
Se calhar foi um sonho meu.
Eu acho que foi um sonho teu, meu.
Onde é que tu andas na internet, Luís?
Exato. Andas na Dark Web, vais ao Discord, pronto.
Exatamente.
Bom,
eu só queria dizer que existe um Pokémon, sim, que chama-se Perigatito.
Yeah. Então,
e é literalmente um gato com uma folha espetada na couves. Cara.
Yeah. Mas é um gato fofo.
É fofo.
E é um gato, e parece ser o primeiro, muita gente estava a dizer isto, o primeiro Pokémon de erva. Que vai ser escolhido por pessoas.
Sim,
e
vai
vez.
Ser o meu, porque eu tive a olhar. Houve alguém que partilhou a lista da cena toda e eu tive a olhar para aquilo e a pensar: ok, fogo, água, fogo, 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 água. Ok, nenhum, não há nenhum de erva que ele preferisse.
Bom, Sprigatito é um gato de erva. O Fuecocó é um crocodilo de fogo. E
o Pato Donald.
E um pato.
E há um pato.
Tu estás a inventar nomes, não estás, Luís? Estás a ler.
Não, eu agora estava aqui a fazer uma associação que até tive um momento de paragem cerebral, que ele chama-se Quaxley, né? É um pato. E se tu olhares para ele, ele tem uma popa ridícula.
Ridícula.
Parece o Donald Trump. Donald Duck. Donald Trump. Ele tem um cabelo a Donald
Duck. Eu estou a ver,
mas
eu pensei nisto
agora. Equações e cenas a aparecer à frente da cabeça do Luís.
Eu ainda estou no cock ring de há bocado.
Sim, quer dizer, já não vai...
Pesquisem.
Se não é o título deste episódio, cock ring, eu não sei.
Escreve no Google Elder Cock Ring.
Eu não vou escrever isso. De certeza.
De certeza absoluta.
Oh, não, Deus,
não. Eu não vou escrever isso.
Não.
Opa, depois,
eu vou-me arrepender de escrever isso.
Pesquisa vai ser numa private window. E vai ser numa private window num computador velho. Só para ter certeza que o meu braço não fica tão barato.
Aquilo embora imediatamente.
Ah, pá,
eu queimava o meu ecrã depois de escrever isso.
Ai, ai, ai. Enfim.
E a vista.
Boas notícias para Pokémon. Eu acho que seja fixe que eles chegam em todas.
Cada segway.
Boa.
Esta nova filosofia do Arceus, mas com a cena dos gyms, acho que pode ser fixe, basicamente.
Yeah.
Ai, ai, ai. Acabou, já não temos mais notícias. Yeah. Temos de facto parvo, Pina.
Temos, mas também temos o Wilson a falar do seu jogo retro.
Exatamente.
O que é que querem primeiro? O jogo retro ou escolha. O facto parvo?
Isto hoje está estendido. Vamos para o Wilson.
Yeah.
Qual é o teu jogo retro de hoje?
Então, hoje não vos mostrei de antemão, portanto vocês não sabem o que é, mas tenho uma pergunta: o que é que junta Tron, Alien e Blade Runner?
Tron, Alien Blade...
Uma pessoa?
Ah!
Uma Tron, pessoa que esteve envolvida nestas três coisas.
Tron quem?
Blade Runner? Tron, quem? Alien e Blade Runner.
Ridley Scott esteve envolvido no Tron?
Não é um realizador.
Tem que ser o artista visual de...
É por aí.
Ah, o que já morreu, como é que ele se chama? Não me lembro do nome dele.
Espera aí, o Alien, o Geiger.
Sid Meier?
Diz?
O Sid Meier?
O Sid Mead.
Sid Mead, não é Sid Meier? É Sid Mead?
Sid Mead.
Sid Meier,
Sid Meier é o do Civilization.
Yeah.
Tens razão, e que estupidez. Sid Mead.
Então... O jogo em si que eu vos trago não é um grande jogo, mas tem a arte feita pelo Sid Mead. E é um jogo bué de obscuro do TurboGrafx ou do PC Engine dos anos 90, que se chama Sid Mead's Terraforming.
Okay.
O que é que este jogo consiste? Este jogo é um shmup, é um bullet hell clássico. Tem uma história zeca em que supostamente a humanidade anda a matar aliens para conseguir sobreviver e para encontrar um planeta, daí o terraforming do nome. Mas toda a arte, ou todo o conceito visual é feito pelo Sid Mead, pelo próprio Sid Mead. Isto é feito por uma empresa japonesa, obviamente. Isto acho que só saiu no Japão e nos Estados Unidos. E o nome da publisher é engraçado porque é o Right Stuff, chama-se Right Stuff. Pá, o jogo não é brilhante, é, infelizmente os visuais do Sid Mead não são suficientes para fazer jus ao jogo.
Como é que eu escrevo Sid Mead?
S-Y-D I-M-E-A-D.
Yeah, eu também estava a googlar aqui e estava com dificuldade. Yeah, right. E já encontrei.
Yeah, é que eu não estava a me encontrar, eu só queria olhar para a cena.
Pronto, qual é o problema deste jogo com os visuais? É que são tão busy, não é? Tem tanta coisa a acontecer que num shmup, epá, não consegues perceber o que é que se está a passar, right, o que é que estás a matar e o que é cenário.
Pois.
Epá, mas trouxe por ser uma curiosidade, ou seja, o Sid Mead é um artista que eu adoro, é um dos meus artistas favoritos. Eu gosto imenso dos conceptos dele. E saber que ele pelo menos teve esta participação num jogo assim obscuro, ou pelo menos... Porque é uma participação direta, porque, ou seja, o jogo é published para esta empresa, mas ele dá um nome ao jogo.
O nome está no título, portanto.
E o nome está no título, exatamente. Portanto, isto foi, se calhar, uma tentativa dele explorar aqui os videojogos e é um bocadinho de história aqui do
engraçado.
Retro muito fixe, da cena.
Nunca tinha ouvido falar nisto na minha vida.
É um... Não é um facto parvo, é uma curiosidade retro. Pronto,
fixe, fixe.
Muito fixe.
Jogaste isto em emulador... Imagino
joguei,
eu.
A banda sonora é fixe, é fixe dentro deste género, que são sempre assim guitarradas e coisas assim, com sintetizadores e guitarras, mas lá está, o que este jogo tem de interessante é ter o Sid Mead e a banda sonora, o jogo em si é fraquito. Pronto, é isso.
Ok, cool, obrigado.
Fica a curiosidade.
E Pina... Qual é o facto parvo da semana?
Facto não parvo. Okay. Portanto, na continuidade de estarmos a falar do Elden Cockring e um jogo da From Software desenhado pelo Hidetaka Miyazaki, existe uma espada que está presente, se não em todos, em quase todos os jogos da From Software, desde 1994, desde o Kingsfield 94, que é a... Moonlight Greatsword. E estamos a falar que apareceu no Kingsfield, Armored Core, Otogi, Ninja Blade e mais outros títulos, inclusive Dark Souls. E agora, obviamente, está toda a gente à procura.
Inclusive é o Metal Wolf.
Sim, diz Wilson. Diz quase todos. Eu deduzo que ou alguém não encontrou ou não foi colocado. Isso, mas...
Se não me engano, é a arma principal do mundo. Ou seja, em muitos jogos está, apenas aparece como sendo uma espécie de easter egg, uma coisa que não encontro. Mas acho que é a arma principal num dos bosses do Bloodborne, do DLC.
Ok.
Eu acho que sim. É tipo, ele tem uma arma dessas gigante, assim, uma besta gigante. E tem essa arma, se não me engano. Mas é assim uma arma bem bonita, é assim azul, tipo...
Ok. É engraçado que eles desde 94 andam a pôr a mesma arma, ou pelo menos com o mesmo nome, em todos os jogos deles, ou quase todos. Eu não, aqui não diz qual é que não está, mas está em bastantes, pelos vistos. E é um facto muito interessante, não fazia a mínima ideia que havia um item que eles mantinham há quase, vai fazer 30 anos, daqui a nada, que é um item que aparece sempre nos jogos deles.
E já vi no Twitter alguém com essa arma neste jogo, portanto... Mantém-se a tradição.
Ah, ok, então está no jogo. Mantém-se
a tradição,
Nice. Chegamos ao fim. Não há mais nada, não há mais notícias, não há mais factos parvos, nem jogos retro, nem jogos que jogamos. Deixem comentários na zona de comentários do YouTube, se quiserem, se tiverem coisas fixas para acrescentar, se tiverem correções, se tivermos alguma barbaridade, ou então mandem coisas fixas para superpaposeco@gmail.com. Temos esse e-mail à vossa espera. Wilson, obrigado por ter estado cá mais uma vez.
Obrigado, eu.
Daqui a um mês vemos-te outra vez, já em abril. E obrigado, Rui, obrigado, Pina, obrigado a todos os que nos ouvem. Beijinhos a todos, mantenham a cor desta Larissa. Beijinhos.